O futuro do compliance é multidisciplinar.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, sempre pontualmente às 18 horas e 18 minutos no YouTube da Lec e também no LinkedIn. Se você está chegando agora, já deixa um like para nos ajudar a levar este vídeo mais longe e siga a Lec nas mídias sociais. Muita gente nos assiste, mas não segue o canal e é muito legal se você puder fazer isso. Quero ver quem já está ao vivo aqui comigo, quem estiver chegando, deixe o seu boa noite, de onde nos assiste, é sempre muito legal saber quem acompanha o LecCast ao vivo, o LecCast de hoje que vai falar sobre o futuro do compliance. Até brinquei que eu já estou aqui aquecendo a minha bola de cristal para falar com vocês e, é claro, com uma entrevistada que vai poder nos ajudar muito com isso, porque é experiente, conhece o assunto e pode falar com propriedade para que rumo, para que lado o compliance está seguindo. Antes da gente trazer a nossa entrevistada para o papo, eu preciso dizer a você duas coisas importantes. A primeira delas é que o Congresso Internacional de Compliance está batendo todos os recordes de inscrição e na próxima semana os ingressos ficarão mais caros porque vai acontecer a virada de lote. Então, se você está ensaiando ir ao Congresso Internacional de Compliance, eu recomendo que você clique no link que eu vou deixar aqui ou escreva aí no seu navegador congressodecompliance.com.br, congressodecompliance.com.br, e vá até lá conferir as condições, porque, como eu disse, nós já estamos caminhando para a virada de lote, os ingressos vão ficar mais caros. Este é o aviso número 1. O aviso número 2, eu tenho um convite muito especial para todos vocês que estão aqui comigo hoje. Nós faremos muito em breve a ESG Week, ou ESG Week, como você preferir chamar. Resumindo, nós teremos um encontro com um mini curso gratuito. É isso mesmo que você ouviu. Você se inscreve em esgweek.com.br. Vou deixar o link aqui também no site, no chat do YouTube, para que você possa acessar e lá você vai entender do que eu estou falando. Um mini curso gratuito em 4 videoaulas para você descobrir o funcionamento, o dia a dia, a vida real do ESG. Do zero ao impacto. Descubra na prática como implementar um programa ESG desde o início. Você clica no link aqui, ESG, vou deixar aqui, ESG Week, W-E-E-K, .com.br, e aí você vai até lá fazer a sua inscrição gratuita. Como eu falei, mini curso, 4 videoaulas, materiais exclusivos para download. Fazendo a sua inscrição, você já recebe o e-book de ESG, muito bacana, e ao final, uma surpresa para vocês: nós vamos liberar certificados de participação para todos que se inscreverem e realmente participarem. Então, espero por lá, ESG Week. Muito em breve, em abril, clique no link e faça sua inscrição. Bora pro papo? Vou trazer aqui a nossa convidada de hoje, Kátia Veloso, a sócia fundadora da Maria Quitéria Consultoria, que vai nos ajudar com o tema O Futuro do Compliance. Kátia, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui hoje no LecCast.
Boa noite, gente! Tudo bom? Oi, Márcio! Boa noite a galera que está conectada, um prazer todo meu, uma honra estar aqui com vocês hoje. O Nordeste venceu!
Ai, Kátia, que legal que você topou fazer esse papo com a gente. Eu adorei quando a gente começou a conversar sobre o tema, falar de futuro, porque uma coisa sou eu falar de futuro. Eu teria que recorrer aqui às cartas, aos búzios, à bola de cristal. Você não, você tem uma jornada aí importante, em compliance, né? E aí, é claro, com base na sua história e na sua perspectiva, é que a gente vai enfrentar 5 temas aqui. É claro, poderíamos falar de futuro de muitas frentes em compliance, né? Futuro da carreira, futuro da ciência, futuro, mas nós vamos falar do futuro do dia a dia, do futuro dos temas que serão aí, muito em breve, responsabilidade do profissional de compliance. Antes da gente entrar no tema, queria que você dissesse, para quem ainda não te conhece, rapidamente, quem é você e o que você faz, o que faz a Maria Quitéria?
Eu sou a Kátia Veloso, Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros na altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma camiseta laranja e um batom bem vermelho em homenagem a Leque. Eu estou na minha casa, na sala da minha casa. Hoje, atrás de mim, aqui tem um quadro com a Baía de Todos os Santos e o Forte São Marcelo. Então, dá para ver ele aqui para quem enxerga. E eu estou fazendo uma autodescrição que é importante para incluir aqui no papo de todo mundo, todos aqueles que merecem ouvir um pouco do nosso recado. Eu sou formada em Direito, especialista em Direito Empresarial e Direito Societário, certificada em Compliance pela LEC, obviamente, FGV e KPMG. E eu acho que o mais interessante da minha história é que eu caí de paraquedas no Compliance pós-Lava Jato, obviamente. Até ali, 2014, eu era aquela advogada de contencioso que adorava uma bela briga, né? E anterior a 2014, eu fui funcionária pública há muitos anos. Então, já estive do lado de lá do balcão dessas interações e carrego tudo isso desde os dias que comecei a treinar as primeiras pessoas e escrever as primeiras políticas. Então, essa é um pouco da minha história e é maravilhoso estar aqui compartilhando ela com vocês.
E conta pra gente, agora você tá aí como sócia fundadora da Maria Quitéria Consultoria e o que que você faz por lá?
A Marie Quitéria é uma consultoria que nasceu em maio do ano passado. Eu acho que eu passei por aquela crise dos 45, sabe? Aí eu fiquei um pouco na necessidade de falar com mais gente do que eu já falava. E aí a Marie Quitéria nasce com quatro grandes pilares: um pilar de programas de compliance, desde o nascimento, desenho, risk assessments e implementação; um pilar de diversidade, falando um pouco sobre jornadas, letramento, censos de diversidade, isso tudo com um foco muito importante de inclusão; um pedacinho de governança, porque eu acho que nada disso acontece sem esse desenho importante, que é a governança corporativa. Então, a gente ainda tem alguns clientes em que a gente participa como membro independente, em comitês de ética, comitês de sustentabilidade. E o pilar mais forte, que é o pilar de desenvolvimento de pessoas, palestras, mentoria, em que a gente coloca mesmo de verdade o nosso foco nas pessoas, que são os seres humaninhos que vão aplicar tudo no dia a dia, né? Então a gente tem um apego carinhoso com eles.
Muito bem, bora para o nosso papo de futuro. E aí, como eu dizia logo que a gente iniciou aqui, a ideia é falar a princípio sobre cinco temas, e claro, dentro do possível, se a nossa audiência trouxer aqui também alguns temas legais e der tempo, a gente inclui no papo. O primeiro tema que a gente separou aqui, Kátia, para a gente começar a compreender o que que se espera do compliance, do profissional de compliance, do departamento, do próprio programa de compliance. Neste tempo que a gente vive, e muito em breve, num futuro próximo, o que a gente identificou aqui é uma confusão entre os temas que são temas próprios de gestão e aqueles temas que são temas de compliance. Antes de falar da solução e do rumo, explica para a gente o que é este problema, na sua opinião.
Eu acho que todo mundo vive todos os dias, mas não consegue sequer denominar, né? E não consegue fazer terapia sobre esse assunto. Precisa encarar de verdade. Eu acho que os problemas de gestão são aqueles problemas que são inerentes à relação líder-liderado, inerentes à cultura da empresa, e que muitas vezes não são solucionados nessa parte, não são solucionados nessa seara, e acabam batendo as portas do canal confidencial e virando um problema de compliance. Eu acho que não há nada, especialmente do ponto de vista relacional, que não nasça dentro da própria área, dentro do próprio departamento e na relação entre as pessoas. Então, um problema de gestão é aquele que a gente solucionaria com feedbacks assertivos, com conversas claras, com alinhamento, com melhoria, né, de avaliação de pessoas, com a possibilidade de visualizar os skills de cada um e colocar as pessoas de forma adequada para executar esses papéis. E que, quando isso tudo não acontece, nascem os comportamentos inadequados, nasce o assédio, nasce a segregação, a discriminação. Então, eu acho que o ponto importante desse primeiro item do nosso papo é compreender que a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer daquela primeira linha de defesa que a gente fala tanto nas reuniões de risco, que os donos do negócio e os donos dos processos e os gestores e os líderes são os primeiros administradores de risco. E são eles os primeiros donos de todos esses assuntos. Então, antes de nós, que somos da área de compliance, estamos ali na segunda linha de defesa, né? Nesse campo de futebol americano, sempre acho muito legal imaginar em jardas, nós estamos um pouco mais distantes do problema, contar com esses gestores, com a área de recursos humanos, com a área de gestão de gente, para endereçar esses assuntos na origem, para que não virem medidas disciplinares de saída. Eu acho que um bom feedback é sempre melhor, um bom se liga é sempre melhor, um vamos conversar, vamos alinhar as nossas expectativas é sempre melhor. Então, entender que o problema de gestão é um problema que pode e necessita ser tratado na raiz, é porque se for tratado na área de compliance, a gente está enxugando gelo, a gente não melhora a cultura.
É muito interessante isso, né? Realmente, e esse ponto final que você falou me chama especial atenção, né? Quer dizer, não que o compliance não possa contribuir, mas quando o compliance vem a intervir num tema de gestão, ele acaba enxugando o gelo, ele acaba sendo paliativo, ele não vai resolver isso no longo prazo. É isso. Dá um exemplo como isso poderia acontecer para a gente.
Digamos, eu tenho uma relação com o meu líder em que, eventualmente, eu me tornei muito pesada para minha cadeira. A gente ouve isso sempre com muita constância no mercado de trabalho. Ah, você ficou muito grande para sua cadeira, ou você ficou muito pesada, cara, seja lá o que for. Essa coisa nunca é conversada muito claramente com o colaborador. Não é dito de forma aberta, nem nos feedbacks, nem nas reuniões de retorno da área de gestão de pessoas. E essa coisa vai passando. O que que esse gestor passa a fazer? Tira a Kátia das atividades operacionais, eventualmente, só coloca ela para fazer algumas reuniões, o e-mail dela para de receber mensagens, ela não é convocada para vários assuntos, ela se sente diferente do resto do time dela. E veja, o gestor não tem a menor intenção sequer de segregá-la, tratá-la diferente, ao contrário, ele só acha que ela é mais madura, mas ele não conversou com ela a respeito. E essa coisa vai passando. O que que acontece com Kátia? Fica ansiosa. Fica preocupada, se sente inutilizada, como se eventualmente não tivesse nenhuma serventia para a companhia. E ela passa a ficar muito preocupada com a posição que ela ocupa. O que é que ela faz? Ela passa a participar, mesmo que de forma voluntária, de reuniões que ela não é chamada. E aí ela quer mostrar trabalho. Aí ela faz FUP nos amiguinhos, ela fica mandando mensagem para as pessoas, ela dá ideia não solicitada. Veja a sequência de comportamentos que podem vir a Kátia se tornar uma pessoa impaciente ou agressiva nas reuniões, ou se sentir segregada pelo gestor. Isso tudo seria resolvido se ele tivesse dito: Kátia, então, a gente te sente muito madura para a posição que você está, como estão seus planos de carreira, você está satisfeita? Eu pensei em te colocar num perfil mais estratégico, você vai participar de menos reuniões, eventualmente me acompanhar em algumas demandas de comitê. Mas não, ele preferiu pensar sozinho, tomar essa decisão de gestão sem aliar com Kátia ou com as pessoas, e isso degringola uma série de fatores e de ações que correm completamente contra o que ele almejou de saída e que podem causar sérios problemas de compliance. Kátia pode adoecer, ter burnout, ou eventualmente adoecer um colega. Então, essas coisas todas teriam sido eventualmente administradas e evitadas se nós, no âmbito de gestão, tivéssemos gestores preparados para ter essas conversas sinceras, diretas, porque são conversas difíceis, não são conversas fáceis, mas são necessárias, são completamente necessárias. E aí o compliance passa a receber três, quatro, cinco relatos da área da Kátia, eventualmente, ou dela própria, que nasceu com uma simples falta de alinhamento. Eu acho que essa é a grande questão do mundo de hoje. Não há nenhum problema, especialmente comportamental de compliance, que não tenha nascido num problema de gestão. Não existe.
Não existe um problema de compliance que não tenha comportamental que não tenha nascido de um problema de gestão. É profundo isso, né? Mas é verdade, porque no final do dia, é uma coisa que a gente já repetiu aqui muitas vezes, compliance é sobre pessoas e é realmente essas relações entre elas que vão causar os atritos, os problemas que a gente pode enfrentar. Nossa audiência está aqui super ativa no chat, deixando vários comentários. Amanda Seymour, falando de compliance, está dizendo que isso pode barrar no assédio moral até, né? Numa situação em que a gente começa a privar, de repente, uma pessoa ali isoladamente de participar de reuniões e ela tem que se submeter, né, a aparecer ali espontaneamente, voluntariamente, pode se sentir preterida e tem toda a razão. A Júlia também está dizendo aqui que frozen employees já é uma um tema de discussão na Justiça do Trabalho, essa coisa de congelar, né, os colaboradores por lá. Bacana, então enfrentamos esse primeiro tema. O primeiro tema do futuro é o compliance, conseguir entender qual é o seu papel, gestão entender qual é o seu papel e caminharem juntos paralelamente para que compliance não tenha que ficar fazendo soluções paliativas ali para problemas que devem ser resolvidos na raiz, certo?
Super, super. E veja, ainda acontece o contrário. Existe aquele gestor que tem um problema com o colaborador, tem um problema na área dele, e ele espera coisa degringolar para chegar no compliance, para eventualmente numa decisão de comitê de ética. Quantas vezes nós não já ouvimos, né, Calai? Ah, não, eu sei que ele é assim, eu já deveria até ter desligado, mas que bom que vocês vão me apoiar agora nessa. Gente, isso é a atrofia da gestão, é a atrofia do líder. Depender de uma decisão de um comitê de ética ou da área de compliance ou de uma área de integridade é definitivamente perder poder, né? Porque, afinal de contas, essa é a relação líder-liderado. Ele vai continuar ali enquanto ele estiver entregando na qualidade necessária, no time necessário, quanto esperado, porque o combinado é que é o justo. Mas não, ele espera a coisa degringolar para eventualmente acontecer um desligamento. Então, existe a parte contrária também, né?
Compliance acaba virando o suporte para muita coisa equivocada
Muita,
nessas horas, né?
muita. É o posto piranga,
Ah,
Calai.
não pode, porque compliance diz que não pode. Ou então, não, eu preciso de um apoio aqui para conseguir uma demissão, mas eu não tenho coragem de defender essa demissão. Demissão é um ato discricionário do empregador. Não faz sentido ter mais uma pessoa na organização. Nada mais justo e honesto com essa pessoa do que dar um feedback claro, com respeitoso, negativo, muito obrigado, não faz mais sentido para a organização.
Exato.
Um abraço, quer dizer, não pode ser. Mas eu entendo perfeitamente o que isso quer dizer, né? O universo corporativo demanda uma politicagem, muitas vezes, né? Não ia chamar de política,
Exato.
mas não é nem política, é politicagem, né? A gente se valer de recursos para poder manejar aquilo que a gente quer sem se expor, né? Se protegendo atrás de
Exatamente.
um escudo falso aí, que é esse escudo do compliance numa situação dessa. Ponto número dois, e esse eu gosto bastante, que é o apoio à agenda de diversidade. Na sua opinião, você acredita que compliance num futuro breve, ou mesmo hoje, né? É futuro, mas a gente está falando daqui para frente. É papel do compliance apoiar na agenda de diversidade?
Eu acho total. Eu acho que as empresas caminham para ter áreas de diversidade, inclusão, equidade, pertencimento. É um caminho sem volta. Eu acho que, até por exigência regulatória de vários setores, e especialmente para empresas que são companhias abertas, mas não tem diversidade sem compliance. E eu digo isso com muita firmeza. Todos os colegas, amigos e consultores que são da área de diversidade sabem que eles têm uma agenda positiva. Eles têm uma agenda de letramento, uma agenda educacional. Afinal de contas, a gente precisa tratar todo esse passado de vieses e de forma de pensar extremamente direcionada que a gente tem. E para se desmistificar, a gente precisa estar letrado. Mas é óbvio que no dia a dia as pessoas vão pisar na bola. E é aí onde eles precisam da gente. Porque as pisadas de bola na área de diversidade, elas não são pisadas de bola simples. A maioria delas são pisadas de bola que tem previsão legal, criminal. Então, é importante que, durante o letramento, as pessoas não somente entendam o que significa a letra L no LGBTQIA+, como também o B, o G, o T e o I, compreendam, né, qual é a transversalidade das pessoas que têm o recorte étnico-racial, entendam qual é a urgência da gente falar de equidade de gênero, mas toda essa agenda precisa virar reboque do não coloque um apelido no seu amiguinho, né? Não fale do sotaque da Kátia só porque ela tem uma voz parecida com a Ivete Sangalo.
A não
Para a
ser que
pessoa
seja
só
para
dizer
dizer que sotaque maravilhoso que
que
tem
coisa
a casa. Isso é
espetacular!
maravilhoso.
Dizem que o baiano entrega quando fala espetacular. E eu passo a entender que é verdade mesmo, que é uma palavra que não dá para enganar. Essa não dá para despertar outra coisa que não o baianês de vez, né? E
Kátia,
aí, Calai?
já que eu já te cortei mesmo para fazer a brincadeira, você não sabe que engraçado. No último LecCast, a gente recebeu a Fabi Maimone, que é também
Eu vi.
baiana. E no livro dela, eu até brinquei com ela depois, coincidência, acabei encontrando-a pessoalmente e falei para ela: Você não acredita, no livro dela está escrito assim: se você ainda não me conhece, leia esse livro com a voz da Ivete Sangalo, porque eu tenho a voz grossa, sou baiana e é quase igual. E eu morri de rir, porque você falou a mesma coisa, né? Virou
Pois
um ícone ali. Né?
Exato. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, a gente fala desses recortes. E eu sei te dizer que essa agenda é uma agenda que me atravessa, porque eu morei em São Paulo durante 7 anos, Calá, e eu mudei para aí em 2014. E eu neutralizei meu sotaque durante muito tempo, sabe? Eu neutralizei porque as pessoas achavam que eu falava forte demais, que parecia que eu estava brigando. E era porque o meu sotaque era diferente mesmo, não era. As pessoas não tinham costume de ouvir ele. E é uma realidade você estranhar o diferente. E esse é o conceito mais básico da diversidade. A gente estranha o diferente. Só que estranhar é uma coisa, tratar diferente é outra, né?
Sim.
Segregar é outra. É por isso que eu falo que o compliance é o melhor amigo dos times de D&I, porque a gente não consegue fazer letramento sem dizer, amor, esse letramento é para você aprender, mas também para você não errar de novo. Porque se você errar de novo, não sou só eu que vou pegar na sua mão e a gente vai sentar ali no cantinho da disciplina para bater um papo, não. Você pode ter cometido um crime. E é aí onde está o pequeno detalhe entre dizer que uma pessoa está super bem vestida ou, eventualmente, falar num tom em que ela acha que foi invasivo. É essa a grande diferença de você falar da cor, dos olhos, do corpo, do sotaque. Porque as questões de diversidade, e eu acho que essas agendas, às vezes, são muito reduzidas para o conhecimento público, não dizem respeito apenas às pessoas pretas, às mulheres, às pessoas com deficiência, o público LGBTQIA+. A gente está falando aqui de idosos. Quantos de nós, né, não fala dos milênios num tom pejorativo? Quantos de nós não fala num tom pejorativo das pessoas mais velhas? Então, alguns sotaques são super fáceis da gente compreender, mas outros passam completamente à margem. Então, a diversidade é importante para dar luz a todos esses recortes, mas é o compliance que vem ao lado e diz, amor, mas vamos fazer no amor mesmo, porque na dor vai ser ruim. E na dor vai bater na nossa porta. É por isso que eu sempre proponho que as ações de diversidade e as ações de compliance sejam muito a quatro mãos. Porque uma cartilha de letramento tem que sair com uma pitadinha de compliance. Um treinamento de assédio moral e assédio sexual tem que sair com pitadinhas de letramento e diversidade. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Porque um tem um campo repressivo e um tem um campo preventivo, mas eles precisam andar juntos. Senão a gente, mais uma vez, vai continuar enxugando gente.
Faz todo sentido que seja assim e, no fundo, em muitos locais não vai haver ainda um departamento de diversidade e inclusão. E nessa medida, a compliance tomar a frente dessa agenda é uma boa medida, né? Não precisa ser o herói de todos os assuntos. Eu sei que são muitas coisas, eu sei que é difícil, mas em sua medida, na medida em que você já vai treinar mesmo as pessoas, custa pouco, né, falar um pouco sobre isso. Aliás, a turma comentou aqui elogiando a sua descrição que você fez no início do episódio. Eu não faço isso em todos os episódios porque eu evito me tornar repetitivo. As pessoas já me ouviram fazer, mas eu vou repetir aqui da mesma forma também, assim como você fez a sua descrição, eu vou me descrever também. Eu sou um homem branco de 46 anos, cabelo já foi mais loiro, hoje está meio loiro, meio grisalho, a barba já está grisalha totalmente. Excepcionalmente, estou de camisa branca, normalmente estou aqui sempre de camisetas pretas e ao fundo eu tenho uma prateleira com dezenas de livros que eu adoraria ler, mas eu não estou conseguindo, a fila segue enorme por aqui. Essa é a minha breve descrição. Pessoal, seguindo adiante nesse papo, eu adoro realmente falar de diversidade, eu acho que é importante. Na sua resposta sobre diversidade, você tocou no nosso ponto número 3, o ponto que vai entrar logo em seguida, que é para falar sobre conflito de gerações. Você chegou a mencionar, ah, fulano é novo, esse aqui não dá certo porque é da geração tal, aquele lá não entende nada porque é cringe, esse aqui não quer trabalhar, leva o pai para entrevista. Essas generalizações, é claro que existem traços de gerações, senão a gente não falaria nesses nomes, né? Mas uma coisa é você conhecer os traços das gerações e outra coisa é você tratar de maneira diferente ou preconceituosa ou, enfim, incidir num etarismo, alguma coisa desse rumo, ou até mesmo simplesmente ter uma dificuldade clara de lidar com pessoas de gerações diferentes da sua no ambiente corporativo. Eu queria te perguntar, como entra o compliance nessa história, na sua opinião? É mais ou menos no mesmo rumo da diversidade ou você acha que tem peculiaridades nesse caso?
Eu acho que tem peculiaridades porque o compliance nesse ambiente, ele precisa ser a turma do deixa disso. Ele precisa ser aquele profissional que vai exercer um dos seus princípios mais valorosos, que é o da imparcialidade e da capacidade de acolher e ouvir pessoas. Eu acho que tratar o conflito de gerações é um tema de gestão. É um tema que precisa ser tratado no ambiente do desenvolvimento de pessoas. É a primeira vez em que a gente tem 5 gerações diferentes trabalhando juntas dentro da mesma empresa. As pessoas que são veteranas, como a gente denomina, que são aqueles que nasceram até mais ou menos 1964. A gente tem os baby boomers, que são pessoas que nasceram depois, né, e que vêm com a gente de 46 para cá. A geração X, que é a nossa aqui, que é entre 65 e 80, a geração Y, que é de 81 a 96, e a geração Z, que é de 97 para cá, até mais ou menos 2010, que é quando eles consideram que surge a geração alfa, que é dos nossos filhos, os nossos enteados e coisas desse tipo. Então, veja, hoje dentro da empresa nós temos o CEO e os conselheiros com mais de 65 anos, 70 anos, e os menores aprendizes, também os trainees, que são da geração Z, né? Os analistas, e todas essas pessoas estão imbuídas de um só propósito: levar a companhia a ter longevidade, a ter lucro, aumentar a sua cultura. Mas, no final do dia, são pessoas que se comportam completamente diferentes. E aí, compreender, por exemplo, que um conselheiro, quando me chama de minha filha, ele está chamando de um jeito extremamente carinhoso, porque ele não chama todas as pessoas de minha filha. Mas se eu sou uma mulher da geração X, como eu, Kátia, sou, eu vou ouvir com esse ouvido de, nossa, como ele é carinhoso, como ele é gente boa. A turma da geração Z acha esse comentário invasivo. Não sou filha dele, não tenho nome. Eu quero que ele me chame pelo meu nome. Isso me desempodera. E aí, quando esse assunto calar e cai no seu canal confidencial, você que é da cadeira de compliance não pode de cara dizer: esse senhorzinho é muito sem noção, como que chama a menina de minha filha? Não dá para não colocar o contexto na mesa. E o contexto é importante para a idade dele, é importante para quem está ouvindo e é importante para o desenvolvimento dessas duas pessoas. Ah, Kátia, então significa que ele pode chamar ela de minha filha todo o tempo? Não. Significa que se o tema chegou ali, ele precisa ter um banho de loja. Alguém precisa sentar com ele e dizer: veja, a companhia tem uma série de pessoas de outra geração. O senhor precisa compreender que nem todo mundo vê o mundo como o senhor. E dá aquele chá de bússola generalizado para todo mundo, sabe? Todo mundo precisa se orientar. A gente não pode achar que todo mundo nasceu pronto com seu hardware e software pleno para ser utilizado. A gente vai acumulando uma série de gigabytes de informações ao longo da vida. Mas esses executivos de 65, 70 anos, eles passaram muitos anos, Kawai, sem passar por nenhuma atualização de sistemas. E aí eles têm um background gigante de uma demanda reprimida enorme. Então não dá para nós, área de compliance aqui, virarmos os paladinos da justiça e com bastando a serenidade dizer o que está certo e o que está errado. Não, meus amores, a gente precisa baixar a temperatura das coisas. Eu acho que a área de compliance não pode ser combustível para os problemas. A gente precisa ser um acalanto para os problemas. É por isso que eu sempre ouvi muito que se as coisas fossem perfeitas, não precisava de compliance. E é verdade, a gente estaria fazendo talvez um outro job, um outro trabalho, falando de saúde mental, quem sabe. Mas é uma realidade que a minha geração X, por exemplo, eu não sei se você é assim também, tá, Kalai? Eu quero te ouvir para sentir se sou só eu que preciso de terapia. Eu adoro um to-do list. Eu adoro uma reunião de FUP. Eu amava os líderes que faziam esse acompanhamento de atividades comigo, porque eu sentia esse passo a passo maravilhoso caminhando. A geração Z se sente pressionada quando ela é tratada dessa forma. porque ela acha que você não confia nela, ela acha que você não tem não está delegando de forma plena o assunto. Então, veja, um gestor que tem uma colaboradora com 40 anos, um colaborador com 20, não pode achar que pode passar a régua e tratar os dois iguais. É difícil, mas é necessário conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, saber a peculiaridade de cada uma das pessoas. E o corte geracional é uma premissa muito básica e muito legal para a gente conhecer. Esse Quiet Ambition que você falou há pouco, que são é uma nova sensação de que a geração Z não quer ser líder. Mas veja, eu também não iria querer se fosse eles. Veja que se eu fosse geração Z e olhasse para dentro da companhia que eu trabalhava e olhasse todo mundo que é geração X e baby boomer, que não tem tempo para a família, que está sempre estressado, que não consegue fazer exercício físico, que sempre reclama da dieta, que está sempre agoniado, falando das metas, falando que sofre pressão, eu não queria aquele lugar, não. Eu não queria aquele lugar. O que faz a geração Z não desejar ser líder não é eles serem preguiçosos. É porque os líderes que eles conhecem e os líderes que eles lidam todos os dias não são posições invejáveis, não são posições desejáveis. E é importante falar muito sobre isso, porque são gerações que desejam coisas diferentes. Ele não quer abrir mão dele pelo emprego. E eu e você fomos de uma geração que você precisa se aposentar na empresa que você vai trabalhar. Isso é uma fidelidade, isso é maravilhoso. Se você presume que todo mundo pensa como você, a gente vai errar. A gente vai errar e muito.
Kátia, onde você estava, mulher? Eu queria te ouvir há muito tempo. Que coisa incrível esse papo. Eu tô achando fenomenal, assim. Tô tomando nota. Eu já as minhas notas aqui, eu
Adoro
vou te falar.
caderninhos.
Tem uma aqui, ó, chá de bússola, eu quero tatuar no meu braço. Adorei essa
Cara, eu falo
expressão.
chá de bússola
Chá
há
de
séculos.
bússola. Nossa,
Séculos.
se a turma tomasse isso, seria um alento para as pessoas ao redor, né? Eu adorei de verdade essa expressão. Mas eu acho que você tem toda a razão. Assim, de verdade, você falou que você adora listas e adora FUP e tudo mais. Eu entendo você perfeitamente. Eu gosto de muita coisa que a nossa geração fazia, mas nesse ponto especial, preciso confessar, eu não sou o rei do follow-up. Eu sou um cara assim que eu sempre fui da onda mais criativa, mais liberdade, mais solto. Eu sou muito assim comigo. Eu tenho minha punch list aqui, eu não termino o dia feliz se eu não tiver matado as minhas tarefas. Mas eu sou um pouco mais liberal. Tanto que a turma que trabalha comigo, e se tiver as meninas do marketing que trabalham comigo, que elas vão estar rindo, eu falo para elas sempre isso. Eu falo, ó, o prazo é de vocês, o prazo não é meu. Vocês é que precisam tocar, eu não sou o cara que eu vou ficar em cima. Mas isso é fundamental. Então eu até contrato pessoas com características diferentes das minhas, justamente para que a gente se complemente, né? E isso
Super. Super.
é realmente muito importante. Mas você tocou em temas que é a realidade, né? Do dia a dia de todos nós nessas empresas com uma variedade enorme na idade das pessoas. Você sabe que, assim, até saindo do universo da empresa, a gente vive um momento em que é o conflito, né? Entre aquela galera saudosista, no meu tempo era muito melhor, eu sacaneava todo mundo, falava um monte de bobagem, não tinha problema, os trapalhões falavam um monte de absurdo na TV, isso que era legal, o humor de hoje não tem graça, porque é politicamente correto, o mimimi é muito chato, onde a gente vai parar? Ah, isso tudo não pode. Tudo não pode, que bom que tudo não pode. Chega, né, meu? A gente precisa evoluir. Eu acho que o importante é a gente ter essa visão de que as coisas evoluem. E é mais difícil, acho que quanto mais a gente vai ficando com o um olhar para o passado, mais difícil é a gente se adaptar ao novo mundo. Tá tudo bem cometer alguns deslizes, escorregar em algum lugar. E esse olhar do contexto que você colocou aqui é muito inteligente e muito honesto. Poxa, eu vou pegar uma pessoa que passou 60 anos agindo da mesma maneira e querer que ela tenha assim uma visão clara sobre toda a mudança, a transformação veloz que o nosso mundo vive hoje e vou apontar o dedo e num primeiro momento já incriminá-la, né? Assim, é pouco producente um pensamento como esse. Não traz as pessoas para o lado bom da força, né? Então, eu acho que esse pensamento que você trouxe é muito importante. E aí, só para a gente amarrar esse assunto, você falou de compliance em alguns momentos, mas na sua visão, como compliance é efetivo num assunto como esse? Como compliance consegue pegar essa galera jovem e falar, ó, Vocês precisam olhar para aqueles caras e entender que aquela turma lá viveu uma outra infância, sabe? Não tinha telefone celular na época deles, sei lá, as coisas eram diferentes. Como que você consegue levar todo mundo para um caminho de falar, bom, beleza, vamos nivelar aqui de uma maneira que todo mundo seja feliz?
Nossa amiga Amanda agora, então vai ao delírio, treinando e comunicando, meus amores, e treinando e comunicando de acordo com cada geração. A nossa galerinha lá, que são os baby boomers, a geração X, adora um encontro presencial, com pão de queijo, que você entregue a ele impresso, eventualmente, os slides que vão passar ali, porque ele não quer tomar nota de tudo, ele quer só os insights, ele adora essa coisa mais analógica, um pouco desse decoro. A galera da geração Z adora um podcast, adora pequenos vídeos recebidos pelo celular ou no grupo do Teams. Então, é por isso que quando a gente da área de compliance se debruça sobre companhias em que tem 5 gerações, a gente precisa conversar com 5 tipos de pessoas diferentes. Então, compreender esse contexto é escrever política para que 5 gerações consigam ler, treinamentos para engajar 5 gerações diferentes, treinar os nossos times de investigação interna para não prejulgar pessoas e ter a capacidade de ouvir com a mesma empatia 5 gerações diferentes. E isso vai nos tornar melhores, não só do ponto de vista de profissionais de compliance. Eu vivo o desafio de lidar com uma mãe de 75 anos e uma enteada de 11. A gente vive isso dentro da nossa casa. Então é só levar um pouco mais de empatia para essas discussões, um pouco mais de carinho para essas discussões. Nós somos formadores de cultura. A área de compliance, assim como gestão de pessoas, assim como sustentabilidade, como qualquer colaborador, é formador de cultura das empresas que a gente está. Então, a depender da mensagem que a gente passa pela área de compliance, a gente vai passar ou uma mensagem intolerante, pouco inclusiva, extremamente policialesca, ou a gente vai passar uma imagem educativa, uma imagem que compreende, que acolhe e que almeja mudar as pessoas efetivamente para o bem. Porque esse é o objetivo, que no ano seguinte você passe a ter não menos relatos ou mais relatos, porque não é esse o objetivo, mas relatos mais sofisticados, relatos relacionados a temas muito mais impactantes para a marca e para a companhia do que eventualmente o Kalá e a Kátia que não se dão bem porque um tem 20 anos e ele tem 65 anos ou vice-versa. Então a gente precisa sofisticar essas relações. E a gente só sofistica educando, treinando e comunicando. E falando de verdade sobre esse bode que está na sala. Porque às vezes a gente quer esconder ele atrás da cortina, fazer de conta que ele não existe e tal. Não, amor, ele existe. Encara ele de frente, abraça esse bichinho, entendeu? E trata ele como seu companheiro. É igual os heatmaps de risco que lá no passado ninguém curtia abraçar. Esse bode do conflito geracional está na sala, está na mesa e não adianta a gente se desvencilhar dele. Para pensar em treinamento, comunicação, política, investigação interna, não tem como fazer de conta que ele não existe.
Eu adoro essas diferenças de gerações. Eu não sei se porque eu convivo com muita gente de todas as idades, né? Talvez por isso. Eu gosto muito de esporte, né? Então eu comecei a jogar tênis com 46 anos, um esporte novo. E lá no tênis, eu jogo com minha filha de 12 anos e as amigas dela e a molecadinha, os meninos, e jogo também, claro, com pessoas mais... Porque tênis você vai do 5 aos 85, 90, a turma tá jogando. E é muito legal, assim, para mim. Eu tenho muita curiosidade, eu me interesso pelas pessoas. E trabalhar com pessoas de gerações diferentes também me ensina demais. Então, assim, ao contrário de ficar procurando as diferenças, eu acho que eu faço um esforço para tentar entender o que, que eu posso aprender com essa galera, sabe? Porque todo mundo tem a ensinar, né? Eu acho que o pensamento tem que ser mais nesse caminho. Beleza, vamos para o próximo tema aqui da nossa lista. Saímos, então, do conflito de gerações para o nosso quarto tema, que é um tema sensível, é um tema que já foi tratado por compliance durante... Sempre foi, na verdade, enfrentado por compliance, que é o tema principalmente de assédio, mas aqui a gente está tratando de saúde mental e assédio de forma paralela como o futuro de compliance. O que você enxerga sobre esses temas e o papel do profissional de compliance?
Nossa, Kalá, eu acho que esse é um dos temas que mais deveria ter visibilidade hoje, considerando que o planeta está adoecendo, né? Eu acho que qualquer setor, qualquer geração, qualquer gênero, as pessoas estão adoecendo no trabalho e a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu acho que compreender que a gente precisa cruzar informações dentro da empresa que a gente trabalha para melhorar a forma em que a gente executa nossas atividades é uma premissa. Você é um cara que adora tecnologia e eu sei disso, e essas modernidades são muito importantes para acelerar alguns aprendizados que a gente demoraria muito tempo. Então, hoje, por exemplo, a gente fala muito nas empresas em BIs, né, em indicadores, a gente acompanha tudo por KPIs. Eu já li algumas críticas esses dias aí na internet de que a gente acompanhar empresas por KPIs é uma bobeira, você precisa conhecer pessoas, você precisa visitar e ver, né? Falando um pouco sobre conselheiros e o papel de conselheiros. Mas aqui, o meu objetivo é dizer que a gente, enquanto área de compliance, a gente não pode se desvencilhar que a gente lida todos os dias com pessoas que podem estar adoecendo. E aí eu digo isso com muita tranquilidade, porque 70%, 80% dos nossos canais confidenciais atravessam as pessoas na pessoa física, né? Enquanto seres humanos. Então, assédio sexual, assédio moral, comportamento inadequado, bullying, discriminação, conflito de interesses, todos esses temas tratam de CPFs, falam de pessoas. E falam de pessoas nas duas posições, seja como vítima, seja como agressor, seja como testemunha. Em todos os níveis aqui, a gente está falando de gente. E eu acho que não existe nenhum desses assuntos que não deixe marcas. Eu acho que é esse o grande ponto. Então, nós da área de compliance não podemos nos afastar do nosso time de medicina do trabalho, de saúde. Tem algumas empresas que chamam de QSSMA, que é área de qualidade, junto com saúde, segurança e medicina. A gente precisa compreender onde os nossos colaboradores estão adoecendo. Esse é um indicador importante. E a gente consegue essas informações das mais variadas formas, desde os extratos de prestação de contas de plano de saúde. Você sabe quem é que está usando mais terapeuta e psicólogo. Você sabe, por exemplo, qual é a área que consome mais o shiatsu da empresa. Você sabe quais são as pessoas que estão mais ou menos afastadas do trabalho por burnout ou estresse ou coisas desse tipo. Essas são as áreas em que a gente precisa ter uma atuação preventiva para falar do compliance comportamental. Levar uma palavra de acolhimento sobre assédio, sobre discriminação, do você pode contar comigo, divulgar o canal confidencial. E até mesmo pensar e refletir se não é o caso da companhia ter um canal de acolhimento, ter psicólogos disponíveis por telefone para atender as pessoas. Porque eu não digo isso só porque pessoas adoentadas geram indicadores ruins, não. É porque pessoas adoentadas, elas trabalham menos, elas entregam menos, elas são mais infelizes. E a probabilidade dela própria, vivendo essa situação, replicar isso para um colega e acabar ou assediando outra pessoa, ou tratando mal outra pessoa, ou discriminando outra pessoa, ou conflitando com outra pessoa, é muito grande. Então, se a gente quer mesmo interromper uma sequência negativa de comportamentos, a gente precisa olhar quais são os dados que a gente tem ali atrás, no preventivo. E todos os dias a companhia pensa sobre isso. Todos os dias eu tenho certeza que o RH se debruça sobre esses números. Mas ele não consegue tratar de forma adequada, a gente precisa estar ali lado a lado. E veja, isso tudo para desde o primeiro item que a gente conversa aqui, falar para os amigos que estão online com a gente, que a área de compliance não dá para existir sozinha. Nós precisamos estar de braços dados sempre com outras áreas. Ou a gente está de braço dado com o RH, ou a gente está de braço dado com a área de novos negócios interagindo com agentes públicos, ou a gente está de braços dados com o time de marketing fazendo campanha de comunicação e falando de comportamento em redes sociais, ou a gente está de braço dado com diversidade, falando de letramento. Saia da sua sala. E não é saia da sua sala só para fazer treinamento na área dos outros e voltar para sua sala de novo, não. É saia da sala e entenda os problemas das outras áreas. Porque esses problemas vão chegar para você. Então, a gente vê pequenas preocupações, por exemplo, em algumas empresas sobre a quantidade de custo relacionado ao plano de saúde. O problema não é o custo do plano de saúde, é por que essas pessoas estão adoecendo. E esse problema também é nosso. Esse problema também é nosso porque, eventualmente, pode ser um fluxo de canal confidencial que gera um desengajamento das pessoas em fazerem relatos. e sofrerem caladas. Revisitar os nossos processos não é só num momento de auditoria, ou porque você aplicou para um Proética, ou porque apareceu uma Big Four e te colocou algumas duas, três gaps ali de auditoria interna. Se você não sair da sala e conversar com as pessoas, você não sente o quanto você precisa melhorar nos fluxos. Se você não precisa, por exemplo, chamar uma dessas pessoas e ter esse time, por exemplo, de ouvinte independente nas suas investigações internas, anonimizando as pessoas, anonimizando a área, anonimizando eventualmente o departamento, ouvir o time de diversidade, ouvir o time da área de saúde, o time de segurança. Porque os nossos olhares muitas vezes podem estar muito voltados para processos que são só nossos. E a saúde mental é um problema que afeta todas as companhias hoje. Afeta a produtividade, afeta a eficiência, afeta lucro, afeta longevidade. E se a gente discute a agenda ESG, né, de forma tão transversal, a saúde mental, gente, ela é completamente conectada com todos esses assuntos. Quem é doente que pensa em abraçar uma árvore, quem doente quer fazer o bem para o outro, quem doente está pensando em governança. Meus amores, vamos recuperar os seres humanos. Eu acho que os processos são super importantes, mas as pessoas que estão por trás deles e que vão executá-los todos os dias precisam estar muito bem. Precisam estar muito bem.
Eu tô te ouvindo aqui pensando em tanta coisa. A gente teve um episódio completo com o Tatau Hengsi aqui para falar justamente de
Eu vi.
quando o assediador também é vítima. E é um cenário que você pintou aqui com boas cores, quer dizer, ficou bem claro o que você quis dizer. Quem que doente, maltratado dentro de uma organização vai necessariamente agir com a melhor conduta, né? Essa pessoa pode replicar aquilo, achar que aquilo é um padrão, que aquilo é aceitável dentro daquela organização, e nessa medida que eu fico pensando, o compliance pode não apenas melhorar e cuidar dessas pessoas, como ele pode ser fator de prejuízo e de agravamento dessas situações, né? Então eu tenho uma pessoa extremamente ansiosa que está vivendo um momento difícil e ela não pode confiar no canal de denúncia porque o canal de denúncia não é confiável. Essa responsabilidade é sua, né? De cuidar desse canal, de fazer esse canal funcionar. O anonimato, por exemplo, ser preservado, né? Você garantir o sigilo dessa comunicação. Você não fez o seu trabalho, a pessoa não confia no canal, o nível de ansiedade dela estoura porque ela não sabe para que lado corre. Eu vou falar com o RH, eu vou falar com quem? Então, é realmente muito interessante perceber que o compliance ele pode não apenas melhorar muito a vida das pessoas, como também piorar. Se o trabalho dele não for bem feito, né? No momento em que o Brasil bate recordes aí, né, de país entre os mais ansiosos do mundo, né? Se não o mais ansioso do mundo,
Errou mais.
ou mais, né? Eu acho que o compliance realmente precisa olhar para isso, né, na medida da sua atuação. É claro, de novo, acho que a gente é sempre importante pensar que o compliance não é a cura de todos os males, mas tem muita coisa boa que pode ser feita na medida,
Total.
né, da ajuda para quem precisa de um suporte também. Partindo para o nosso quinto e último tema, que está reservado aqui para o papo de hoje, é um tema que tem a ver, inclusive, com o nosso tema da ESG Week, que começa em abril, como eu falei. Se você estava nos ouvindo até aqui, acesse esgweek.com.br, faça sua inscrição, é de graça, mini curso gratuito, certificado de participação, materiais exclusivos para download. O tema é prevenção ao washing, né? Greenwashing, greenwishing, como a turma fala, né? Aquele papo de, ah, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, e fica só no wish mesmo, não sai daquela decisão, né, de querer fazer algo. E o washing de ESG, o greenwashing, ou sabe-se lá que o washing, porque pode ser social também, pode ser de governança, né? Aquela coisa de mostrar para os outros, olha que bonito, olha que legal que nós somos, quando na realidade essa é uma agenda de marketing. Ou melhor, uma agenda marqueteira para dar aquela derrubada, porque eu sou apaixonado pelo marketing, não posso associar o marketing a uma ação tão, né, assim, desmedida como é uma ação de washing. Mas conta para a gente aí, na sua visão, onde que compliance entra e como que pode cuidar desse assunto de uma maneira a trazer aí um cuidado para que esse tipo de prática não aconteça.
Ah, eu acho maravilhoso falar desse assunto porque a maioria das decisões que a gente toma na área de compliance, a gente não entende que vira uma bola de neve que vai acabar na sua porta no dia seguinte, né? Então, o que que aconteceu, Calai? Você lembra? Você tá nessa brincadeira. Quando você chegou, tudo era mato, como a gente dizia na Bahia. Você lembra como eram os códigos de ética lá em 2011, 2010? Eram códigos super enxutinhos, falava de valor, missão, etc. Quem somos, aquela coisa super básica. O que aconteceu com os códigos de ética de hoje? Os códigos de ética de hoje são verdadeiros resumos do quem somos, o Globo Repórter. Quem somos, o que vivemos, de onde viemos, para onde vamos, o que comemos, né? Tem temas de sustentabilidade, diversidade, governança, canal confidencial, relacionamento com agente público, books and records. Tem questões relacionadas à auditoria interna. Temos tudo no código de ética. Quem cuida do código de ética?
Ser humaninho.
Nós. E aí a gente acha esquisito quando todos esses assuntos caem no canal confidencial e os assuntos de sustentabilidade a gente acha que não é nosso. E os assuntos de diversidade, quando. Não, não é nosso. Não, amor, são. Se está no código de ética, é nosso. Então, tira do código e entrega a política a cada um. Mas se está no código e se aquilo é uma premissa, um valor, a missão, os relatórios de sustentabilidade, quem são as pessoas dentro das empresas que são responsáveis por prevenir fraudes? Está no artigo 57 lá do decreto que regulamentou a 12.846. São só fraudes relacionadas à corrupção? Não, queridos, fraudes corporativas. A gente tem, inclusive, que ter uma política. O que é que você acha que são os KPIs adulterados, reportados em relatórios de sustentabilidade? Não é só washing, é fraude. É fraude porque engana um investidor, é fraude porque engana um benefício fiscal que eventualmente ele ganhe. Então tá no nosso colo? Sim. E não tá no nosso colo porque inventaram a agenda ESG de 48 horas para cá e estão dizendo que é um problema do Calai. Não, querida, esse problema sempre esteve com você. Desde que você resolveu colocar aquela brincadeira no seu código de ética e dizer nós preservamos o ambiente, a gente abraça árvores, temos relatórios de sustentabilidade, a gente acha que o planeta precisa ser melhor, net zero, tudo lindo. E aí gera aquele PDF belíssimo, divulga nos sites e não passa pelo crivo de ninguém? Passa. Aquelas informações são todas custodiadas por auditores, aqueles KPIs todos são auditados. Então, se você tem que enganar, você tem que enganar um pacotão de gente para fazer o washing, né? Não é só a galera do marketing que está ali comprada querendo escolher a melhor imagem, não é verdade?
Escapamos.
Tem que comprar um pacotão de gente. Então, na hora de fazer seu risk assessment, na hora de fazer o seu monitoramento, por exemplo, de compliance, a gente precisa sim colocar um olhar sobre essas questões. A sua empresa fez a promoção de, sei lá, nos últimos 2 anos, promoveu todas as pessoas e agora todo mundo é diretor. Gente, a agenda é ASG, que está na CVM B3, fala que até 2026, né, a gente precisa ter ao menos uma mulher no conselho e ao menos mulheres nas diretorias. Esse é um tema só de promoção de pessoas? Não, isso pode ser washing, esse problema é seu também. Esse problema é seu também. E aí eu falo do washing porque a gente vê washing na área de compliance, Calai. Ah, eu tenho políticas, eu tenho canal, eu tenho treinamento EAD. Mas você não tem cultura, meu amor. Você não tem pessoas que entendem exatamente para que serve essa área. Tem pessoas que não conhecem o seu nome. Como que você tem compliance? Como que você tem coragem de colocar os dados do seu canal confidencial que nos últimos 6 meses, sabe lá Deus quantos relatos tiveram? Ninguém sabe quem é o compliance officer da empresa. Então, eu acho que a gente tem um papel importante no Washington, que é falar sobre o seguinte: responsabilidade sobre as informações que prestamos na agenda ESG. É belíssimo falar que a empresa faz ações sociais, é lindo. Tem uma discussão gigante no mercado hoje de se conta ou não conta aquelas doações e patrocínios incentivados. Porque, afinal de contas, Calai, você está tirando a foto bonitinho do lado de alguém fazendo uma fita super linda com dinheiro que não é seu. É dinheiro do governo, é dinheiro do Estado, que você deveria estar pagando imposto, mas, na verdade, você, por uma convenção que o Estado faz com aquela ação social, você faz apenas a transferência. Então, gente, eu acho que quando a gente discute washing, não é só. Do ponto de vista do relatório GRI, o indicador não está correto, não. É se a cultura reflete aquilo que está publicado ali. E a gente tem esse papel de formar cultura e formar pessoas. Porque para quem trabalha numa empresa que vê aquele relatório belíssimo divulgado na intranet e divulgado para investidores e que folhei e diz, meu Deus, onde está essa empresa que eu quero trabalhar lá? Porque a realidade aqui no mundo real é outra, é feio. É feio para não dizer fraudulento. Então, a gente tem que lembrar bem que o que nos motiva não é só um propósito profissional e o salário de estar ali. O que nos motiva precisa ser valores e propósitos muito sinceros também. A gente não só vende transparência, a gente precisa ser walk the talk. Sua empresa é walk the talk, o relatório dela de sustentabilidade? Porque se ela não for, é washing.
Que aula! Eu estou aqui quieto porque eu tenho muito pouco para dizer. Depois dessa aula, eu estou lendo aqui os comentários. Tem comentários muito melhores do que eu sou capaz de fazer aqui. A Luísa dos Anjos Lopes Lix está dizendo uma coisa interessante. Ela pergunta a sua opinião sobre a relação com a SSG, acho que você pontuou bastante sobre isso, mas ela traz uma informação que é o fato de que o Proética vai trazer questões de SG nesse próximo ano. Interessante, né, também esse envolvimento, é uma associação bacana, né?
Não é SG plena, mas na sigla inteira, né? Digamos assim,
claro.
Com todo o combo do ESG.
É mais ambiental, mas, né? Se não me engano.
Exato, mas o próximo edital do Proética espera-se que ele traga recortes super significativos relacionados a direitos humanos, e aí não só do ponto de vista de pessoas, né? Mas principalmente do ponto de vista de cadeia de valor. Então, entender ali trabalho análogo a escravo, entender um pouco das questões relacionadas a terceiros que são subcontratados de empresas, né? E também muito relacionado à sustentabilidade. Por quê? A gente vem entendendo que a CGU ampliou o seu conceito de ética e integridade para colocar ali dentro efetivamente o que são valores e princípios inerentes à ética e integridade. Então, é um pouco disso que eu acabei de falar. O seu relatório de sustentabilidade pode ser lindo, mas se eventualmente isso tudo você faz às custas de uma cadeia de valor, que os seus fornecedores não pagam FGTS dos colaboradores em dia, eles não dormem em lugares adequados, não recebem salários dignos, você não pode ser considerado uma empresa ética. É esse o conceito hoje, assim, em muito poucas palavras, o que a CGU espera. Espera ampliar o que é o conceito de ética para dar o selo do Proética a quem efetivamente tem essa preocupação mais ampla que não apenas ali com a lei anticorrupção e o combate à corrupção.
Para não transformar o próprio selo num washing também, né? Porque afinal de contas seria uma contradição gigantesca. Você sabe que, vou dizer obviamente quem são, né, as pessoas envolvidas nem a empresa, mas eu tive uma oportunidade de conversar uma vez. Nós, na LEC, nós somos um centro de um relacionamento entre, assim, o universo na América Latina que se interessa por compliance, e as empresas nos procuram, a gente conversa com muita gente. Eu tive a oportunidade de conversar com uma empresa que viveu um grave problema de corrupção no passado e que estava se reconstruindo. E eu tenho um olhar bastante positivo para esse tipo de situação, porque eu acho que o nosso papel como fomentador de cultura na LEC é dar a oportunidade dessas empresas se reerguerem. Existe uma função social por trás da empresa e 90% das pessoas, ou 99% das pessoas daquela empresa não tem a menor ideia das decisões corruptas de algumas que decidiram fazer. Então, assim, a preservação da empresa é importante, o desenvolvimento, a retomada é legal. E eu gosto disso, eu acho importante. Então, eu conversava com um profissional de compliance de uma dessas empresas, grandes empresas, que tiveram problema. E aí, eu lembro que eu sempre quero trazer essas informações para que as pessoas possam falar, contar a visão delas, como é que isso funciona, quais são as missões daqui em diante, o que vocês vão fazer para mudar esse cenário. Afinal de contas, a manutenção dessa empresa depende da sua atuação, seja bem-sucedida, né? E eu lembro que um profissional experiente, muito, muito cauteloso, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, Márcio, eu quero falar, eu acho que a gente vai chegar nesse momento, mas não é agora. Se eu for até a mídia, se eu aparecer num Blackcast, se eu estiver no Congresso Internacional de Compliance para te contar o que eu vou fazer, e eu não estiver fazendo de verdade, o máximo que isso vai ser hipocrisia, o nome disso. E não vai ajudar a sua audiência, não vai ajudar a minha empresa, não vai ajudar ninguém. Então, eu acho que o pensamento é um pouco nesse sentido, né? Quer dizer, primeiro bota em prática, vê que aquilo é real, e aí, claro, se orgulhe disso, eu acho que faz todo sentido, né? Pode ser motivo de orgulho, pode ser motivo de divulgação, mas tem que refletir uma ação real, tem que refletir aquilo que você verdadeiramente construiu na cultura, como você bem colocou. Todo profissional de compliance é um criador de cultura, você tem toda a razão. Para a gente caminhar para o nosso encerramento, você tem dicas de leitura para fazer, mas antes, a gente, o tempo já estourou e eu não estou nem aí. O que eu quero te pedir um favor, eu queria que você dissesse a seguinte frase e completasse ela para mim. O futuro do compliance, o que você pode repetir essa frase e complementá-la, por favor?
O futuro do compliance é multidisciplinar. Leia sobre tudo. Não só bibliografia típica de compliance ou bibliografia típica de auditoria ou de controles, mas amplie os seus horizontes para ler autores e temas que te transformem como pessoa e abra o seu olhar como pessoa. Você vai ter uma capacidade maior de escrever códigos de ética para pessoas. Você vai ter uma facilidade melhor de construir programas de comunicação e treinamento para pessoas. Você vai conseguir lidar nas suas investigações internas, nas suas apurações, que envolvem processos, mas envolvem pessoas. Então, a gente não pode perder o olhar nunca de que o compliance precisa estar com essas portas abertas todo o tempo para entender dessas modernidades, como diz minha mãe. Não adianta a gente batalhar contra os assuntos novos que estão vindo. É entender o quanto eles agregam à sua atividade, o quanto eles têm de desafios para a sua atividade, mas principalmente não torça o nariz e não ache ruim. Então, a gente não falou aqui, por exemplo, de inteligência artificial, a gente não falou aqui de segurança da informação, a gente não falou de LGPD, a gente não falou de tantos outros temas que estão aí orbitando todos os dias a cadeira de compliance e que a gente prefere ficar fazendo de conta que não está vendo. E essa coisa acaba explodindo num canal confidencial. Então, a minha dica é sempre ouça antes, entenda antes, melhore antes, porque depois corrigir um processo produtivo é sempre muito difícil. É melhor no comecinho a gente falar muito sobre isso, porque aí as coisas já crescem com uma pitadinha nossa, que é sempre muito legal.
Sensacional. Kátia Veloso, sua dica de leitura para a gente caminhar para o encerramento.
Nossa, eu vou fazer várias, e como vai ficar gravado, todo mundo vê depois e anota depois, que vai ter que ver todo de novo para ver. Minha primeira dica é Empresas que Curam. Empresas que Curam, do Raj Sisodia, é um livro imperdível. Por que falar tanto de saúde mental? Por que falar tanto de cultura? Por que falar de um ambiente que a gente passa de 8 a 11 horas da nossa vida? Conversas corajosas, complementando ali a dica da Amanda sobre comunicação não violenta. Não adianta você só não saber como se comunicar, você precisa se comunicar, por mais difícil que seja o assunto. Ai, gente, Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Nós, especialmente nós, pessoas brancas, nós nunca saberemos o que é o desafio de ser uma pessoa preta no mundo de hoje. Então, ainda na brincadeira, O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, um livro que ficou em falta agora, depois de desfiles de escola de samba, mas voltou a ficar ativo, então comprem. Não sei se vocês conhecem a Luana Genot, é uma mulher espetacular, então leiam o livro dela, Mais Forte. É sobre a experiência de vida, sobre lutas e conquistas de uma mulher preta, e que hoje tem um significado gigantesco para nós, enquanto brasileiros, porque ela está na ONU, ela está o tempo inteiro falando sobre nós. Aí, maravilhoso. Felicidade, Cortella, Karnal, Pondé, um deles vai estar com a gente no Congresso da LEC, então não percam de ouvir. É um livro espetacular, especialmente para pessoas que ficam ansiosas fácil, pensando e esperando, né? Diz Márcio.
Sou ansioso, estou só concordando contigo. E você falou, um estará conosco? Não, eu preciso corrigir essa informação. Professor Cortella já esteve, Leandro Karnal esteve na última edição, e nesta edição, Luiz Felipe Pondé fechará o quarteto fantástico dos filósofos modernos. Estará conosco, vai ser muito legal. Último.
Sou Mulher, Sou Líder. É um livro da Leni Quirilos, é um guia para se comunicar com sucesso como mulher, porque definitivamente a maioria daquelas que eu conheço são contratadas por toda a simpatia que tem e são desligadas porque não se comunicam adequadamente. Então, fazendo também o jabá da amiga Amanda no curso de comunicação não violenta, a forma que a gente fala, a forma que a gente se comunica é a forma que a gente conquista pessoas. Então, Gente, o que melhora a gente frente aos animais não é porque nós somos inteligentes, não. Ensinaram a gente errado na oitava série. O meu cachorro é mais inteligente que muita gente que eu conheço, tá? O que difere a gente dos animais é que a gente efetivamente se comunica.
Verdade. Kátia, que aula de vida aqui. Adorei esse papo contigo, foi muito legal. Quem quiser te encontrar, arroba Maria Quitéria.
Isso, @mariaquiteria.compliance no Instagram, eu estou por lá. E no LinkedIn também, Kátia Veloso e Maria Quitéria no LinkedIn também.
Obrigado demais pelo papo. O chat está aqui em polvorosa, fazendo assim, dezenas de elogios à sua participação. Mostra o livro de novo, não vai dar tempo, mas
Não vai,
Giovana,
gente. Vocês
ah,
têm
o
gravado.
último, só o último, não, a
Ah,
Giovana é que é
só
o
o
último.
último de liderança? Esse
É,
aqui, ó.
liderança para mulher. Sou mulher, sou líder. Muito bem. Obrigado, Katia, foi um prazer bater esse papo com você hoje. Até a
Eu que
próxima.
agradeço. Um cheiro gigante para vocês. Linda semana.
Um cheiro, muito legal. Obrigado, Katia. Obrigado
Beijo,
também
pessoal.
a você que nos acompanhou até aqui. Eu preciso te falar algumas coisas importantes. Curta esse vídeo, isso é muito importante. Outra coisa, na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos, sabe quem estará conosco aqui, ó? Spoiler. Luciano Santos, autor de Seja Egoísta com a Sua Carreira, com Sua Carreira. Já está na sexta edição, o livro best-seller aqui da Publish News. Um livro que vai te ajudar muito e o Luciano, especialista nesse assunto, vai poder falar aí para você por que e como ser egoísta com a sua carreira e alcançar o sucesso profissional imperdível na próxima terça-feira. Quero lembrar você também que se inscreva na ESG Week, um conteúdo tão incrível está sendo construído hoje mesmo. Eu estava lá nos nossos escritórios na LEC fazendo a gravação com alguns professores de um conteúdo que está sendo feito com todo carinho para você que quer descobrir como isso funciona na prática, do zero ao impacto. Descubra na prática como implementar um programa ESG desde o início. ESGWEEK.com.br é de graça, um mini curso gratuito, 4 videoaulas, material para download e, ao final, um certificado de participação de presente para você. Gente, obrigado demais. Desculpa não ter conseguido colocar todas as perguntas de vocês aqui no papo, mas é sempre muito especial saber que vocês vieram, estão conosco aqui ao vivo, sempre nas terças-feiras, às 18 horas e 18 minutos. Lembrete final: Congresso Internacional de Compliance, Luiz Felipe Pondé, Gil Giardelli, Gabriela Prioli, o ministro da Controladoria Geral, Daniel, já está confirmado, Vinícius Marques de Carvalho e você. Falta você concluir a sua inscrição e faça isso nesta semana. Acesse congressodecompliance.com.br. Esses links todos estão na descrição aqui do episódio, você pode acessar, porque na próxima semana os ingressos ficarão mais caros, então aproveite para concluir a sua inscrição até esta sexta-feira. Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira. Valeu!